Leilui Nishmat para elevação da alma de Eliezer ben Avraham Halevi. Para a Shia dessa semana, na verdade são parshiot, são duas parshiot essa semana juntas, Achareimot e Kedoshim. Parshat Achareimot fala uma boa parte dela sobre o que o Kohen Gadol tinha que fazer em Yom Kippur, no serviço de Yom Kippur, no dia mais sagrado do ano, com todos os detalhes, e inclusive isso é a leitura de Yom Kippur de manhã. Depois a Torá fala mais algumas leis. Fala sobre abater um animal que foi santificado para se fazer uma oferenda, e isso foi feito fora do templo, é proibido. Também a Torá fala depois sobre as relações ilícitas, que inclusive é a leitura de Yom Kippur à tarde. Parashat Kedoshim já é uma parashá muito cheia de mitzvot. Não é a cada alguns versículos outra mitzvah. Às vezes em um mesmo versículo tem 3, 4 mitzvot. Então tem muitas mitzvot, como honrar os pais, como, quer dizer, na verdade, temer os pais, como a mitzvah do Shabbat, não fazer idolatria, a mitzvah de quando corta o campo, precisa deixar algumas partes para os pobres, e a Torá traz quais são essas partes, a proibição de roubar, a proibição de mentir, a proibição de jurar em falso, não atrasar o salário, não colocar um obstáculo perante um cego, não amaldiçoar qualquer pessoa, inclusive um surdo, não fazer um julgamento mal feito com todos os detalhes, não falar mal dos outros, não se vingar, e assim por diante. Vê que tem bastante mitzvot aqui nessa paraxá. Isso bem por cima, porque de fato é meio complicado de resumir tantas mitzvot que tem em paraxá do Kedoshim. Uma das mitzvot que aparece aqui, nas duas parxiot aparece sobre isso, é uma proibição chamada Molech. Aparece em Parashat Achareimot, Mizaracha lo titen lehaavir la Molech, e da sua descendência você não vai dar para passar no Molech, e não vai profanar o nome de Deus. E depois aparece também na segunda Parashat dessa semana, Parashat Kedoshim, também está escrito: Ver Bene Israel, para os filhos de Israel, você vai dizer, uma pessoa que pegar, uma pessoa do povo de Israel que pegar, ou do convertido que pegar da sua descendência para o Molech, vai morrer, vai ser apedrejado. E eu vou me voltar sobre essa pessoa e vou arrancar ele, porque ele deu do seu filho, da sua descendência, para o Molech, para impurificar o meu santuário, quer dizer, o povo de Israel chamado aqui de santuário, e profanar a santidade do meu nome. E assim por diante. Depois eu também vou falar mais um pouco sobre isso. O que vem a ser Molech? Molech era um tipo de idolatria, um serviço idólatra, onde as pessoas pegavam um dos seus filhos e passavam ele entre duas fogueiras. Passavam ele no fogo. E esse era o Molech. Agora, existe uma discussão entre os nossos mestres se a pessoa passava pelo fogo, se a criança passava pelo fogo, rapidamente estaria viva do outro lado, ou que passava por dentro do fogo e não saía vivo. Queimava. Urashi e Urambam dizem que se fazia duas fogueiras grandes, se passava entre a fogueira. E Urambam, o Nachmanides diz que eles passavam por dentro do fogo mesmo e a criança morria. É é, de fato, uma coisa maluca de se pensar. A pessoa fazer isso, o próprio filho, matar ele pela idolatria. O Sefer HaChinuch, quando fala sobre esta proibição, ele diz que a proibição é quando a pessoa oferece alguns dos seus filhos para o Molech. Mas uma pessoa que oferece todos os filhos para o Molech não tem pena de morte. Não tem sentença de morte. Porque está escrito no versículo Umi Zaraha. E da descendência, quer dizer, não a descendência inteira, parte da descendência. Então, se ele dá parte dos filhos, mas não todos, ele tem pena de morte. Por que isso? Não parece lógico. Se uma pessoa dá um dos seus filhos para o Moler, ele tem pena de morte. Se ele der todos os filhos, ele está isento de pena de morte. Por quê? Qual o sentido disso? O Rashba diz que quando uma pessoa dá parte da sua descendência, um filho para o Moler, ele ainda tem chances de consertar isso. Ele ainda tem chances de caparar, de ter um perdão por ter feito uma idolatria e uma atrocidade dessas. Como que ele vai ter caparar? Ele vai ser sentenciado à morte. E essa morte pela execução dele no tribunal, isso vai ser o perdão pelo que ele fez. Diz o Rashba, mas se a pessoa deu todos os filhos para o Moler, nem a morte pode perdoar por ele. Ele não tem caparar, ele não tem como perdoar pelo que ele fez. E por isso que ele não tem execução, porque não adianta. Execução é uma forma de perdão. É uma forma de espiar o que a pessoa fez. Se isso não vai conseguir consertar, espiar o pecado dele, não adianta matar ele, então não mata ele. O Hinur diz uma outra coisa. Sefer HaHinur diz que os sacerdotes do Moler diziam para as pessoas: sacrifique um dos seus filhos, porque isso vai trazer benefício para os outros. Sacrifique um dos filhos, isso vai trazer benefício para os outros. Quer dizer, faz parte de todo o conceito não levar todos os filhos, mas sim parte dos filhos. Levando um dos filhos, isso traz um benefício para os outros. Isso até explica como pode ser que pessoas se envolviam com uma coisa dessas. Levar o filho para o Moler. Matar o filho, segundo o Ramban, matar o filho na fogueira. Qual é a lógica de alguém fazer uma coisa dessas? Segundo o que o Rinon está explicando, não sei se dá para entender, né? Mas pelo menos dá para se entender por que uma pessoa iria se render a isso. Sacerdotes diziam, sabe, os teus outros filhos vão ter saúde, vão ter longa vida, eles vão ter benefícios, vão ficar ricos, vão ficar famosos, sei lá o que falavam, se você entregar um deles para a Moler. Então o cara pensava, é uma tragédia, mas pelo menos eu vou beneficiar os outros. Bom, isso é o que o Hinuch explica, e as mitzvot da Torá não são algo para o passado. Hoje em dia nós não temos Moler. Pelo menos eu nunca ouvi falar. Se alguém já ouviu falar que em algum lugar do mundo ainda se faz Moler, eu acho que não. Talvez até existe. Tem uns lugares que ainda tem umas loucuras completas. Mas a princípio não tem, certo? Pelo menos no nosso mundo ocidental, nós não conhecemos Moler. Então, o que exatamente a Torá está nos ensinando com essa mitzvah do Moler, com essa proibição do Moler? Como que ela se aplicaria hoje em dia? O Rav Henoch Plotnik traz aqui um pensamento muito forte. Ele diz que, de fato, o Molech mesmo, dessa forma que faziam, não tem hoje em dia. Mas o que sim existe hoje em dia é a ideia. A ideia do Molech às vezes é praticada. Como assim? Às vezes, os pais estão prontos a sacrificar, dispostos a sacrificar um filho pelo bem dos outros filhos. Esse mesmo conceito do Molech, passa um filho no fogo, mas os outros vão se beneficiar disso. Ainda existe esse conceito. Ninguém sabe o que os filhos vão ser quando crescerem. Lógico que todos nós esperamos que sejam pessoas dignas, idôneas, honestas, grandes eruditos de Torá. Nós queremos que sejam pessoas especiais. Mas às vezes, a criança tem... não está se dando bem, por exemplo, numa escola. Não está se dando bem numa yeshivá. Não é esse o caminho exatamente que ele está querendo seguir. Talvez ele quer alguma coisa que não seja tão pesada nas costas dele. Talvez ele quer trabalhar com algum tipo de coisa. Talvez ele tenha suas falhas, comete os seus erros. Às vezes ele prefere estudar uma outra coisa. Às vezes os pais querem que ele seja um doctor. Ele não quer ser um doctor. Ele quer estudar outra coisa. Quer ter uma outra profissão. Talvez uma profissão mais simples. Às vezes o filho quer ser comerciante, não quer ter um título. E assim por diante. Mas aí os pais começam a pensar, não. Isso vai prejudicar a imagem familiar? Isso vai prejudicar a imagem que as pessoas têm dos outros filhos? Imagina, vamos ter um filho que não é, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos ter um filho que não é formado em engenharia ou direito ou médico, que nosso filho vai ser comerciante. Aí imagina os outros. Vai pegar mal. Vão olhar feio, vão olhar torto para os outros irmãos. Que sim, tem títulos e títulos em cima de títulos, mestrado e doutorado e o que for. E tem um irmão que é um schlepper. Na concepção, estou falando agora dos pais. O que eles vão fazer? Começar a forçar. Forçar a barra para aquele filho se encaixar nos moldes que eles querem que todo mundo tenha. Aqui está o tipo de Molech. Ele está querendo sacrificar um filho, ele está querendo queimar um filho para que os outros se beneficiem. Vem a Torá e fala, Molech é proibido. Cada um tem o seu caminho a seguir. E, logicamente, que os pais têm que dar todos os instrumentos para que o filho siga esse caminho, o melhor caminho que esteja, mas precisa também dançar conforme a música. E entender, como Shlomo HaMelech diz, Hanoch lanar al pi darko, precisa educar a criança segundo o seu caminho. Tem pessoas que querem mais isso, tem pessoas que querem mais aquilo, cada um tem o seu jeito. Não pode se forçar só para que o outro tenha ainda um bom nome. Para a família se beneficiar. Não. Tem que beneficiar cada um deles. E se para essa criança é melhor assim, então dê aquilo que vai ser melhor para ela. Esse é o conceito que está por trás do Molech. Nessa paraxá também aparece sobre a proibição de roubo. Lotignovo é proibido roubar. Tem uma história muito interessante, muito forte, muito forte. Um taxista, justo outro dia contei história também de táxi, mas não. Um taxista conta que, sabe, o meu trabalho não é assim tão simples como as pessoas acham. Você leva uma pessoa, tem que saber como conversar com a pessoa, o que falar, o que não falar, ouvir todas as coisas que os clientes muitas vezes têm a contar, saber reagir ou não reagir e assim por diante. Ele disse a coisa mais tentadora às vezes, mas não tão, é quando as pessoas esquecem coisas, objetos no táxi. Então você tem que pegar, tem que dar uma volta, levar para a pessoa, ligar para a pessoa, combinar. Já achei um monte de coisas e sempre, obviamente, vai, leva, devolve. Diz, mas uma vez eu passei por um negócio difícil. Eu levei uns jovens para uma yeshiva, yeshiva de Mir, em Yerushalayim. E deixei eles na yeshiva, pois indo embora eu percebo que eles esqueceram uma sacolinha. Sacolinha, vai pro lixo, o que eu vou fazer com sacolinha? Mas eu olhei a sacola dentro. Para minha surpresa tinha $50,000. $50,000. $50,000 é o suficiente para eu resolver todas as minhas dívidas, resolver os meus probleminhas e ainda talvez sobre alguma coisa para continuar. Isso foi muito tentador para mim, ele disse. Para mim foi muito tentador. Pegar ou não pegar. Não, por um lado, esquecer, eu tenho que devolver, mas por outro lado, escuta, não é todo dia que você acha isso dentro do carro. Ninguém vai saber onde foi parar, o que aconteceu. E justo a mãe dele liga para ele. E ele conta para a mãe. Fala, mãe, o que você acha que eu devo fazer? A mãe fala, olha, meu filho, você sabe que eu te dei a educação, te dei os instrumentos necessários para lidar justamente com esses tipos de impasses na vida. E eu tenho certeza que você vai saber tomar a decisão correta. E a mãe desligou. E ele ficou lá pensando, devolvo. Então, das contas, algumas horas depois, ele resolveu que ele vai devolver. Ele foi até a yeshivá. Quando chega na frente da yeshivá, estão todos os alunos lá fora, telefonemas e coisas, desesperados. Ele abre a janela. Fala, alguém perdeu uma sacola? Sacola! Ele sai do carro. E só a sacola, assim, esse dinheiro era um aluno que estava trazendo de alguém, patrocinador da yeshivá, estava trazendo para o Rosh Yeshivá esse dinheiro. Obrigado que você achou, parabéns que você veio devolver. Ele falou, não mereço parabéns nenhum, tá tudo bem, tá devolvido. Entrou no táxi e foi embora. E aí começaram aqueles remorsos, posso fazer uma mitzvah. Ele começou a pensar, será que eu fiz certo? Não devia ter devolvido, ninguém ia saber, podia ter usado, podia ter resolvido minha vida. Por que eu fui devolver? E começou a ficar nesse estado. Alguns dias ele pensava o tempo todo, que tolice eu fui fazer em devolver esse dinheiro. Depois de 3 ou 4 noites, numa madrugada, 4 horas da manhã, ele acorda dando um grito. E a mulher acorda assustada e fala, o que foi? E ele primeiro vira para a mulher e fala, querida, se você tivesse que escolher entre $50,000 e o nosso filho Yair, o que você iria escolher? Ela disse, mas qual a pergunta? Lógico que o Yair. E aí ele contou para ela tudo que ele passou nos últimos dias que ele não tinha contado para ela. A tentação que ele teve com o dinheiro no táxi que ele acabou devolvendo. E que ficou ainda pensando se ele fez certo ou não fez certo. Ele diz que agora ele estava tendo um sonho, onde ele viu o seu filho, Yair, ficando doente. Doente, doente, cada vez pior. Ele já estava ouvindo a mulher dele gritando, chorando, desesperada. quando de repente ele ouve uma voz falar para ele: você devolveu $50,000? Então Yair vai viver. E nesse momento eu acordei assustado, mas finalmente caiu uma pedra no meu coração. Agora eu entendo que valeu a pena eu vencer esse meu mau instinto que estava querendo fazer eu roubar. As tentações que nós temos na vida muitas vezes são bem difíceis, mas tem recompensa que às vezes nós nem sabemos da recompensa, nós nem imaginamos qual a recompensa. Esse homem estava incomodado com isso, que ele conseguiu vencer essa tentação, mas talvez eu não fiz, talvez, por que fui fazer isso? E dos céus mostraram para ele num sonho o benefício que ele teve ao vencer essa tentação.